Boa, vamos lá então. Aqui é o Jeff Bastida e hoje eu tô tomando um chá de fita. Vocês pegaram a referência?
Eita.
Teve uma referência aí, teve uma referência.
Olha lá. Ó. Aqui é o Gordo, hoje eu tô tomando uns 40 expresso, porque, esse assunto eu vou falar feito um desgraçado.
Caralho. Aqui é o Mineiro, hoje eu tô de chá de camomila, eu tô de boa.
Aqui é o Cadu e eu tô só na coquinha mesmo, só que é só pra relaxar.
Aqui é o Japa e eu tô tomando um café que eu encontrei por aqui.
Nossa, arriscado isso aí.
bem arriscado.
Tempos de coronavírus é bem arriscado, hein?
Exatamente.
Bom, é isso, gente. Hoje a gente vai gravar mais uma pauta sobre mundo apocalíptico, porque recentemente lançou um novo Resident Evil e a gente vai falar sobre isso. É isso, então. Vinheta! Bom, vamos lá. Em abril desse ano, 2020, que estamos gravando, a Capcom lançou mais um remake de um dos Resident Evil dele. Dessa vez foi o 3, só que dessa vez o jogo foi bem contestado da qualidade. Não é a primeira vez que eles lançam um remake. Eles já tinham lançado um remake do Resident Evil 2 em janeiro de 2019, e pelo que eu vi do Resident Evil 1, não sei, aquele primeiro de Play 1 em 2002. Enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vocês querem dar umas intros já de vocês já?
Olha, primeiramente, eu queria falar assim, há uma grande diferença no pessoal falar que o Resident Evil 3 Remake é um jogo ruim. Não, não é um jogo ruim. O jogo é bom,
bosta,
o jogo é divertido.
Ruim é quem não, fez.
O jogo é bem feito, o jogo é divertido. O único problema é que ele tem mais problemas referente ao original do que coisas novas boas, entendeu? Mas esse jogo não é um... Eu não digo que seja um remake, igual o 2. Não é basicamente um remake. Ele não é exatamente o mesmo caminho, exatamente a mesma história nos mínimos detalhes. Não. Eles refizeram a história, mantendo a base, mas eles... E eles também refizeram muita parte do jogo mantendo a essência, mantendo a delegacia, isso no 2, né? No 3 manteve a cidade, manteve a delegacia, mas mudou a história. Mudou motivação, mudou várias coisas ali no meio que, com os personagens. Então seria quase uma reimaginação do Resident Evil, né?
É o multiverso.
Mas se eu nunca joguei Resident Evil e começar por esse, eu vou gostar?
Acho que sim, se você jogar esse jogo, ele é muito divertido. Se você não tem uma referência do Resident Evil 3 original, você vai gostar muito. Eu conheço gente que não jogou Resident Evil 3 original e jogou esse e achou ele muito bom. Achou o jogo excelente.
Entendi. Então o problema é, tipo, a comparação. Tipo, o problema é... Sei lá, o problema seria ele se chamar Resident Evil 3, então? Se fosse um Resident Evil... sei lá, 9...
Eu acho que se não... Se não existisse o Resident Evil 3 original, ele poderia ser considerado um jogo bom, porém curto. Porque ele é um jogo curto.
Mas eu acho que, Gordo, eu acho que o que mais ferra o Resident Evil 3 Remake é ele ter sido lançado muito próximo do 2 Remake. E o 2 Remake foi muito bem aceito, tanto pela crítica quanto pela comunidade. Né? E aí ficou muito apressado esse 3. E aí o 3, como o 3... Ele
concordo.
Um jogo de 90% de aprovação, ele sendo um jogo de 70% de aprovação já é considerado um fracasso, porque o hype vai lá em cima.
Sim, é aquela
esse
coisa,
é o problema.
Subiu a barra demais, né, cara?
Sim. Porque você tava vindo de Resident Evil, tirando o 7, que é bem fora da curva, você tava vindo de Resident Evil que eram mais questionados com qualidade, e aí você teve uma sobrevida ali com Revelations 1 e 2... E aí
eles viram assim, que o horror valeria a pena voltar pra esse mundo.
O quê?
O horror.
Horror. Voltando pra esse mundo seria maravilhoso.
A Capcom voltando para o horror.
Nossa, será que tem esse mod?
Que plot, hein, cara?
Trocar o Mr. X pelo horror.
Não, o Nemesis pelo horror. Ia ficar muito
nossa,
foda.
Ia ser maravilhoso. E na hora da bazuca, ele tá com o Bran, né?
Sim, nossa!
Maravilhoso. Tá resolvido o jogo.
Sensacional, cara.
Ah, eu acho que o maior problema no caso do Resident Evil 3, que nem o Gordo falou, tipo, é um jogo bom, é um jogo legal, eu me diverti jogando. A questão é que como o sarrafo tinha aumentado muito por causa do 2, e
que? A sarrada?
E a expectativa era muito alta, porque o Resident Evil 3 era um jogo muito bom pra sua época, a sensação de decepção foi muito grande, porque eles não só mexeram em pontos chaves do jogo original, como mexeram num personagem chave do jogo em si, que é o Nemesis. E a mexida no Nemesis foi muito decepcionante, é muito broxante as partes com o Nemesis no jogo.
Bom, eu que não joguei o jogo, eu tô indo pelo o que vi de review, que vocês falaram e tal. O que é a mudança do Nemesis que você tá falando, Cadu? Eu não manjo o que
é
que mudou.
É que assim, o maior problema do Nemesis nesse jogo, pra a minha pessoa, é que ele ficou, primeiro, muito overpower. O Nemesis já era um personagem muito difícil no jogo original, porque ele era muito imprevisível, ponto. Só que nesse, deixaram ele muito mais poderoso, só que ele muito scriptado, muito já, tudo muito, muito na caixinha, não tem muito...
Tem um roteiro muito, já muito...
É, tudo já tá definido. Muito roteirizado. E ele é muito overpower. Ele tem os tentáculos, ele puxa, ele salta, ele brota do nada, ele vem com... Tipo, se fosse um Homem-Aranha, vem com os tentáculos do nada, do céu, assim, caindo com pose de super-herói, tipo... É muito over, só que ele tem pontos muito específicos no jogo, que é muito tipo... Ah, agora apareceu o Nemesis, corre, desvia, corre... Se ele te pegar, ele te mata, mas se você desviar, isso aqui é meio manjadinho, só e acabou. Troca de cenário... Passa, porque no original não tinha isso.
No original era basicamente você ter, em uma área, você ter que enfrentar ele ou correr. Se você correr, você teria que enfrentar ele obrigatoriamente em outra área. Mas uma coisa que me incomodou mesmo, é o que o Cadu levantou, é quando ele fala essa parte scriptado, é que tem partes quando você encontra o Nemesis que é realmente você andar pra frente. Você Sim. não precisa fazer nada, você Só anda corre. Pra frente.
Só falo, uma dúvida. Porra, cara. Comparativa. Eu acho que o que deixava também o jogo antigamente até mais, talvez, mais tenso era a mobilidade, né?
Ah, sim, eu acho controllers.
A câmera, a forma da movimentação, acho que tudo isso, né? Deixava o jogo muito travado, então era muito tenso, porque qualquer deslize você tava pego e já era, né? Porque
e no atual jogo... tá bem mais com a mobilidade meio melhor, câmera. Sim,
mas aí que vem um ponto. Por exemplo, no Resident Evil 2, por que que essa câmera em terceira pessoa funcionou muito bem? Porque você tinha um lugar apertado. Você não, por mais que você tinha mobilidade, você não tinha espaço pra se mover.
Era só corredor. De prédio só.
Corredor, é escuro, você tinha que usar uma lanterna que dificultava esgoto. Esgoto, tudo isso. Nesse jogo, como é na cidade, você tem muito mais espaço pra mobilidade, então você não fica claustrofóbico em cima disso.
Aí e a eu cidade, entendo... E a cidade foi, eu achei muito mal usada, né, a ideia da cidade.
Não,
né?
Essa parte de direção do jogo, cara, isso foi um erro péssimo em várias partes do jogo.
É o quê? Que três quadras? Tem duas, três quadras só e acabou? É isso a cidade?
É basicamente isso. A cidade é minúscula.
Vai na lojinha de brinquedo, no café, não sei o que, e acabou.
É, você tem a saída, do metrô, você tem a parte onde tem a escadaria com a loja de brinquedo, você tem uma parte ali das escadas atrás da loja, a loja de donut. E a entrada da parte do metrô. É só isso. Só que qual que é o problema? Foi mal aproveitado, sabe? Daria pra você construir naquela área melhor forma pra você se movimentar. Por exemplo, a tal porta fica bloqueada, forçando você ir pra tal lado. E quando você chega lá, você tem que resolver algum puzzle. Não fizeram isso. Você pode ir por qualquer caminho que você quiser a qualquer tempo, a qualquer momento. E aí uma coisa que me incomoda é a porra do jogo ficou tão aberto que você não tem aquela preocupação. Tem 50 zumbis na sua frente, mas é aberto, você consegue fugir deles. E aí eu entendo porque eles botaram o Nemesis overpower. Porque se ele fosse igual o Dr. X, que só te perseguia andando, você ia dar um olé no cara muito fácil.
Sim, né? Essa é a verdade.
Agora, você poderia... O momento que eu vi lá, que eu falei, caralho, fudeu, foi o momento que eu tava jogando o jogo, eu fui pra um caminho errado que eu não devia ter ido. Em vez de ir pra direita, eu fui pra esquerda e o Nemesis veio atrás de mim. Foi assustador aquilo ali, porque eu fiquei encurralado. Só que isso, no jogo, se você vai pelo caminho certo, não acontece. Foi muito mal planejado essas relações entre o Nemesis e a jogabilidade. Por mais que, Por mais que, eu digo que as batalhas de boss mesmo, as batalhas que você vai enfrentar o Nemesis, elas foram muito bem feitas. Ela tem todos os elementos de batalha de chefe. Ah, ponto vulnerável do chefe, bullet sponge, que você tem que gastar quase toda a sua munição pra matar o bicho, e aquelas que você tem que usar o cenário pra matar o bicho.
Eu achei a batalha excelente. Final muito pouco Resident Evil, né? Mas...
Qual? A do...
Ela com aquela Ramona de raio, aquela Ramona ali.
Porra, mas foi... assim que acaba o Resident Evil 3, caralho.
Eu sei, mas é que com os gráficos atuais ficou muito não Resident Evil, né? Ficou praticamente um Dark Souls ali, quase. Foi meio...
Eu achei que foi bem legal. As batalhas de boss eu achei que foram bem pensadas.
Não, eu achei elas bem pensadas, eu só não gostei da última mesmo. Eu achei que ficou muito, muito over ali, sabe? Tipo, aquele Nemesis no final, aquele monstro gigantesco, aquela coisa assim, meio Monster Hunter, meio Dark Souls, assim, eu achei meio... bem exagerada, mas acho que é o problema de ficar com gráfico muito moderno, né? A engine da Capcom é muito boa, os gráficos são muito bons, e aí também acho que é por isso que podia ser aproveitado mais essa engine pra se fazer uma cidade maior, né? Porque, porra, hoje em dia, dá pra fazer muito mais coisa. Você pensar que os caras reduziram espaços do original, sendo que os caras têm tecnologia hoje pra você fazer
eles
mais...
Eles poderiam ter feito uma cidade gigantesca. Cortaram a torre do relógio.
Cortaram o parque. Aquele mestrão lá, aquela tipo um bicho do verme do chão lá, eu não lembro o nome.
Como é que é o nome? Grave Digger. É, cavador de covas. Grave Digger, em inglês.
Tiraram várias coisas. Tipo,
não, tiraram várias coisas. E sabe uma coisa que me incomodou ainda? Os caras viraram e falaram, a gente tirou esses puzzles porque senão não ficaria real o suficiente. Pau no seu cu! Eu quero jogar Resident Evil! Fazer puzzle, caralho! Eu quero ter que andar de um lado pro outro pra pegar a porra de uma pedra, pra enfiar numa estátua, pra trair uma... pra pegar uma bateria, cara! Não é pra fazer sentido!
Porque você acha erva pra tudo que é lado ali também, né? Muito...
Não, real. Você pega uma erva, você transforma num pozinho, junta com outro pozinho, transforma num outro tipo de erva, super real,
assim. Pó. Tipo... Tá ótimo! Eu quero isso, um jogo Resident Evil pra isso, filha da puta!
Tem um zumbi...
Não ficaria realista, né? Um jogo de zumbis. A premissa do jogo são zumbis, mas não vai ficar realista.
Não, mas eu discordo. Eu acho que, pelo que o Gordo resumiu, o jogo traz muito o que é a vida real. Porque, assim, você está seguindo...
Tristeza, depressão... Normal.
Exatamente, aí você tá ali seguindo sua vida normal, trabalhando e tal. Aí você pega e experimenta uma droga. Você botou uma emoção na sua vida. Porque, tipo, o Gordo tava ali jogando um joguinho normal, ele conseguia escapar do bicho. Quando ele foi pro lado errado, aí ele teve emoção.
Olha lá.
A mágica aí.
Olha as metáforas da vida,
aí.
Né?
Aí eles botaram um Superman no jogo pra dar aquela, tipo, elemento de dificuldade, né? Aquele seu chefe pegando no pé e tal. Igual a vida real, você só tem que abstrair.
Achei que você ia falar que Resident Evil é uma analogia pra Bíblia, na verdade. O Nemesis é o diabo.
Depende.
Aí as pessoas caindo é tipo aquele salmo: 1.000 cairão do seu lado, 10.000 cairão do outro lado, exatamente. Mas você ficará de pé. É bem isso, né, cara? É a Bíblia.
É, jogo religioso. Não existe jogo mais crente
que Resident Evil, né?
Exato.
Dá pra fazer uma analogia com o Sansão e o Leão também. Agora,
quem olha lá.
Quem vai dizer que é o Sansão?
Alô?
Sumiu.
Sumiu. Mineiro sumiu.
Foi a Bíblia que ele citou, cara.
Deus puxou. Deus puxou. Deus falou assim, opa, vem aqui, ó. Jeff, vê seu irmão
vai falar aí, mal, mano. Vai falar mal de mim,
meu. Vê se ele não teve, sei lá, um piripaque no meio da gravação.
É, porque ele foi sumindo. Parece que ele foi sendo sugado pela terra, tá ligado?
Ele caiu no chão só, tá suave.
Ah, de boa.
Mas então, uma das coisas que eu acho que foi uma oportunidade perdida na ideia do remake do Resident Evil 3, muito eu acho que é culpa de ter sido apressado, sabe? Esse jogo não precisava ter sido lançado em 2020, tipo, menos de um ano depois do Resident Evil 2, sabe? Tipo assim, não
precisava ser tão rápido. Eles quiseram fazer igual na década de 90, lançar um ano depois o outro, mas eu já senti que o Resident Evil 2 não tava totalmente terminado?
Claramente dava pra deixar esse jogo pra 2021, muito mais coisa no jogo, muito mais, sabe, um jogo mais completo, sabe? Porque o problema do Resident Evil 3 Remake é que ele deixa uma interrogação que, tipo assim, já tem rumores do Resident Evil 4, né?
Tem rumores ainda? Achei que até mesmo.
Não, ainda é rumores ainda. Não... E, assim, já tem rumores dizendo que a Capcom já tá fazendo Resident Evil 4 Remake. Só que qual é o problema? Tipo, a gente espera muito que os caras puxem o freio de mão, falem, vamos com calma, não vamos mexer muito no original, vamos tentar manter a essência e, por favor... Então vamos cortar partes essenciais da trama, caralho, porra. Pô, é o mínimo, cara.
Partes épicas. Você pode... Assim, uma coisa que eu vi muito pessoal reclamando e eu também me incomodei é aquela aparição do Nemesis na frente da delegacia, sabe? Sim. Na época, com aquela limitação de computacional, eles conseguiram fazer um negócio tão épico, um negócio que você não esquece. Sabe?
Não, e tirando que a morte do amigo da Jill, tipo, fica bizonhamente bosta comparado com a original, sabe? Porra, tipo, o Nemesis matando ele, nem era no jogo original, sabe? Você ter aquela cena que você tá de frente pro Nemesis ali, você mudar essa cena pra, tipo, porra, não tenha encontro o Nemesis com o Brad morre daquele jeito bizonho lá. Você nem sabe como é que ele foi infectado direito, se você nem vê depois, aí quando
ele já aparece... No começo do jogo mostra que ele foi mordido, pô.
Sim, mas assim, tipo, porra, tipo, muito bosta, assim, você descarta o personagem ali e fala assim, ah, deixa ele morrer depois, que nem um merda lá na frente da polícia lá, tipo...
É que assim, eles pegaram os elementos equivalentes, né? Porque no jogo original, o Brad, ele é mordido, só que ele chega ferido pra falar com a Jill e quando chega ferido, o Nemesis mata ele
na frente dele. Nossa, spoiler de um jogo de 20 anos atrás é foda.
20, é. Aí, realmente, o que me incomodou é que eu tive o sentimento de não ter tido uma entrada épica do Nemesis. O jogo já começa aquela porra. Mas pra mim não é.
Até acho uma cena da hora. Mas eu acho que ela não faz jus ao jogo, entendeu? Tipo, ela é desperdiçada aquela cena. Acho. Porque você não entende porra nenhuma, você fala assim, caralho, que porra é essa? Porque eu comecei o jogo já assim, tipo, caralho, que porra é essa? Tipo, eu não esperava
aquela cena. E aí vem aquela merda de você só andar pra frente.
Isso aí, você só anda
pra frente. Essa parte é só anda pra frente. E aperta botão que não muda nada.
O Nemesis sempre tinha que entrar o som de Sweet Dreams, né? Igual aquele meme. Sweet Dreams, I made of the...
Ah, mas tem que ser a versão punk, né? Isso. .mp3.
Eu acho mas que a solução pra isso seria lançar um Resident Evil todo ano igual o FIFA.
Nossa!
Só atualizações de roupa.
Coloca bomba pet, né?
Isso. Atualiza zumbi, faz zumbi inclusivo.
Num ano sai com a narração do Galvão.
Exato. Atualiza um mapa aqui, um mapa colar.
Isso. Atualização de Natal com Papai Noel, zumbi.
Isso, você compra mais skins, vai ter loot box.
Nossa, senhora. Muito
olha o gol, olha o gol.
Ai, que merda, cara.
Se tivesse o Neymar, o Resident Evil melhorava muito já.
Porra. Não, imagina a abertura. Resident Evil! No!
2021!
Pronto, tá resolvido.
Maravilhoso. Caralho. Resident Evil 3, pra mim, vale a pena jogar. É um jogo que você vai se divertir. O único problema é que é... Você comprando agora, você vai pagar o quê? 200 pau num jogo que você joga por 7, 8 horas, no máximo. Você
vai estar no mesmo dia.
Não paga.
E não tem rejogabilidade aqui. A vantagem do jogo original, ele era curto também. Ele era bem curto comparado ao 2. Porém, depois que você terminava o jogo, você tinha muita rejogabilidade, porque o jogo tinha 4 finais. Então você podia jogar de novo e ver um outro final, fazer um caminho diferente, fazendo escolhas diferentes com o Nemesis pra ver o que acontecia. Sabe?
Esse só tem um final e é isso.
E assim, eles têm outros níveis de jogo mais difíceis do que o original. Eu joguei o nível Nightmare que eles têm ali. Fica legal, o jogo fica mais difícil. Você vê que o cenário fica mais bem pensado, utilizar os zumbis e o resto do cenário. Porém, não tem nada de novo, cara. É tipo, é o mesmo jogo. Isso fica... Não dá uma rejogabilidade legal. Porque daí quando você joga de novo, você já sabe o que você tem que fazer... Aquilo ali que você demorou 7 horas pra fazer, você vai fazer em 3.
É que eu acho que isso é pauta pra outro podcast, mas dá pra fazer um também que eu acho que isso é problema de jogos novos, que eu sinto que tem poucos jogos que, tipo, a gente até comentou isso entre nossas conversas, que tem poucos jogos que focam a história de você ficar, tipo, 10 horas jogando história e desenvolvendo personagem, descobrindo coisa nova. Acho que é mais tendência.
Se você pensar, o Final Fantasy VII Remake, os caras pegaram, sei lá, os primeiros 20% do jogo original e os caras transformaram num jogo que você demora mais de 20 horas pra fazer final.
Assim, então, mas você não acha que é mais exceção isso aí?
Isso é muito raro hoje em dia pensar. Os caras pegaram o jogo original, que era vários CDs e tudo, né? Era 3 CDs. Ou a parte de Midgard faz um jogo inteiro, tipo, só daquilo. Tipo, também é um pouco de caça-níquel, né? Porque você vende vários jogos, né?
Sim, exato.
Mas eu também não sei se é tanta exceção isso, porque, por exemplo, Red Dead Redemption é um jogo enorme com desenvolvimento de personagem.
Mas a Rockstar demora anos pra fazer um jogo desses. Também se eles demoram.
É que demorem anos, me façam um jogo decente.
Claro, mas é que hoje em dia eles têm que fazer jogo rápido pra lançar rápido, pra ter todo, que é o que o Mineiro falou, ter todo ano um jogo pra vender. É tipo os FIFA da vida, os Call of Duty da vida. Todo ano tem que ter jogo vendendo, porque todo ano tem garantia, aquele giro lá garantido já.
Como você tem que ter isso, você não vai gastar tempo, aí você não vai gastar tempo em história, né? Porque, mano, história dá um puta trabalho.
Entendeu? Tipo, porque tem jogos que hoje em dia, até mesmo RPGs até, são mais curtos hoje em dia do que... Mas, ao mesmo tempo, tem algumas exceções, que eu acho exceções, que são jogos, assim, alguns de ação, outros de aventura, e os RPGs, que são jogos que demoram muito tempo. Tipo, pega, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um jogo que eu tava jogando, o Fire Emblem Three Houses, do Switch. Porra, tipo, mano, eu já passei de 100 horas do jogo, não fiz final
caralho
ainda.
Caralho! Skyrim foi um exemplo, mas Skyrim é muito antigo já, nós. Tem quase 10 anos já.
Skyrim é infinito, cara.
O Breath of the Wild do Zelda também é um jogo que eu tenho mais de 100 horas também. Tipo, é raro esses jogos hoje em dia. A maior parte dos jogos é, meu, você começa, faz final no mesmo dia, se acelerar assim.
Porque tem muito jogo hoje que tá investindo muito de você virar um e-game, ou você ficar jogando online, sim, que nem maluco. Por exemplo, Resident Evil 3 com a merda do caralho, da bosta, daquela porra lá, né, do Resistance. Ah, tomar no cu, mano, você quer fazer o quê? Você quer fazer um e-game do Resident Evil, filha da puta?
Eu falei que aquilo era uma merda, eu falei.
Vai ter um cenário puta competitivo. Que pariu,
mano. É, competitivo é a cabeça da minha rola, competitiva naquela merda ali.
Nossa, que
O Resistance é muito ruim, mano. É muito ruim.
Falem mais desse aí, porque esse aí eu não vi nada e eu nem sei o que é a premissa dele e tal.
É um joguinho online que são quatro, tipo, pessoas pra resistir e um jogador pra ser o vilão que controla zumbis nas
Mastermind.
Lugares. E assim, é um jogo bugadaço, não funciona nada direito, a jogabilidade trava, lag, os cenários estão mal acabados. Puta que pariu, que jogo zoado, meu Deus do céu.
Eu não sei qual foi o objetivo daquela bosta, cara.
Não, mas pelo menos a Capcom admitiu que, assim, pô, a gente não dá pra lançar essa porra sozinha, né? Imagina, vamos cobrar $15 uma merda dessa, a gente vai tomar processo. Não. Vamos dar de graça no de brinde.
Dar de graça, entre aspas, né?
Muito de aspas, né? O cara paga R$200
60%, na... 60% foi pro Resident Evil 3, 40% foi pra aquela bosta. Me dá mais história, filha da puta!
Sim. Meu, você pega essa equipe que tá fazendo essa merda, põe ela pra fazer mais 2-3 cenários
no Resident Evil 3. Põe esse desgraçado pra fazer o Mercenários no Resident Evil 3,
cara. Puta, um Mercenário seria bom, né?
Dos mercenários do Stallone?
Não, é que como você joga Resident Evil 3, você encontra vários agentes da Umbrella. E no jogo original, quando você terminava o jogo, você liberava mercenários, que era pra você fazer uma mini campanha de cada mercenário. Você tinha um tempo pra você cruzar de um ponto a outro e você corria contra o tempo. E era um jogo, era muito divertido.
Os caça-níqueis... A Capcom já fez uns caça-níqueis voltados só pro modo mercenários. Com a jogabilidade, foi na época até do 4. Até a jogabilidade do Resident Evil 4, lançaram um spin-off lá, um caça-níqueis só de mercenários. Que era até um jogo legal até pra jogar em galera.
O Resident Evil 4 tinha esse bagulho do mercenários também.
Então, assim. E aí depois eles lançaram um jogo à parte só desse modo, só com mais coisa. Que era tipo assim, caralho, a gente precisa, por causa daquele negócio, precisamos lançar um jogo esse ano. Vai demorar anos pra fazer um outro Resident Evil. Ah, pega um spin-off aqui, pega um modo do seu jogo aqui e lança.
Mano,
acrescenta lá umas roupas, umas armas.
Tem umas coisas, tem alguns jogos, cara, que você não pode apressar, cara. Você tem que fazer por anos, igual o Rockstar faz com o GTA. Quando eles soltam o GTA, cara, o jogo tá impecável.
Sim, tem jogos que assim, tipo, pega por exemplo, vai, um Zelda, um... um GTA, um Final Fantasy. Esses caras, meu, quando, toda vez que apressaram algum desses jogos, dessas franquias grandes, assim, dá cagada, assim. Porque, porra, é muito essencial que você dê tempo pros caras poderem fazer todos os mapas certinho, todos os minigames, as sidequests, tudo. Então, um jogo desse, é um jogo que você lança um a cada 5, 6, 7 anos. Você não pode lançar de qualquer jeito, sabe?
É, principalmente por ser remake, né?
Principalmente por ser remake, né? Você já tem toda... Você não precisava gastar dinheiro com roteirista, com porra nenhuma. Você só precisava fazer só juntar uns pontinhos a mais, fazer um a mais ali. Mas não, vamos mudar a história, vamos tirar cenário, vamos mudar as coisas.
Tipo, mano, o GTA, que é um que, tipo, mano, saiu o San Andreas, aí, tipo, o San Andreas foi, tipo, icônico. Aí, sei lá, teve o 4 que ninguém lembra do GTA e tipo, demorou uns anos pra sair o 5.
Também, cara.
Não, mas, o 4 foi bom, mas é que o problema do 4 é que, tipo, lançou muitos outros jogos épicos numa época próxima e aí ele foi ofuscado por outros jogos. Mas ele foi bem de vendas, ele foi bem de crítica. O problema é que ele lançou perto de outros. Se você pegar a data e a janela de lançamento dele ali, é 2008. Ó, lançou Fallout 3, Metal Gear Solid 4,
nossa,
Gears
okay,
of War
okay.
2, Dead Space of... 1.
Então percebe-se que eu falei merda.
Isso aí. Mas não tira o seu ponto, Jefferson.
Não, tudo
bem. Ela investe muito tempo, ela investe muito esforço para lançar esses jogos com uma qualidade que eles vão marcar a pessoa. GTA San Andreas, pra mim, eu tenho ele instalado no meu Xbox. Mexe o jogo lá pra... Porque pra mim é extremamente divertido o GTA San Andreas.
Não, San Andreas é melhor disparado.
Oh, shit, here we go again.
É, obrigado.
Mas vamos lá, eu sei que a gente... Se a gente for botar em ordem do Resident Evil 1 ao 4, porque do 5 pra frente não é Resident Evil...
É Resident Evil. Tem o Code Verônica também.
Code Verônica é antes do 4, tá? Ponto é, eu achava que agora o remake seria do Code Verônica, porque eu acho que fazer um remake do 4 é exagero.
Sim, sabe? Principalmente porque lançou o 4 em todas as plataformas que existem no universo, né?
Então, tipo, exato, até torradeira. Vende até hoje. E assim, Resident Evil 4 foi uma revolução para os jogos, por trazer a perspectiva em terceira pessoa, mira por cima do ombro. Foi uma revolução na época.
Quer dizer, terceira pessoa no tiro, né?
É porque você jogando, você é a terceira pessoa.
Ó! Oh. É uma visão de cima do ombro lá, aquela visão.
É, você tá seguindo o Leon, sabe? Você...
Tá com a mão no ombro dele, é tipo o
filho. Isso, exatamente.
Vai lá, Leon, moral. Vai, cara. Você não consegue. Vai lá, vai lá.
Atira ali, ó, tipo aquele... Como é que chama?
Você é o coach do Leon.
Oi, coach. Vai isso aí, cara, isso aí, vai lá.
Mas pra mim, olha só, eu digo assim, pra mim Resident Evil 4 é um jogo excelente. O problema é que você vê que quando vai chegando no final, os roteiristas
ele acaba.
Não, eles ficaram preguiçosos no final.
Ou no final,
você vai chegando na...
É bem preguiça mesmo, é bem preguiça.
Cara, você chega na ilha, é só inimigo pra todo quanto é lado, tiro, bomba, bazuca, o cacete A4 falou, caralho, o que tá acontecendo aqui?
Os caras largaram a mão, só queria acabar o jogo. Ah, tá
com é bem zumbi, isso aí. Mesmo.
Já deu, já.
Ah, mano, foda-se. Até aqui tá bom. Só termina essa porra.
Só termina aí, não, né?
O papo deve ter sido assim. Beleza, recebemos um mapa. Quem desenhou um mapa gigantesco. Aí os caras trabalham. Eles têm um ano pra fazer. Trabalhou até novembro, até antes da ilha. Chegou na ilha e falou, puta, a gente só tem 2 meses pra acabar. 2 meses, taca, põe coisa aí, vai lá.
Dá seus pulos.
Sim. Não, é muito verdade. Depois que acaba o castelo lá do Salazar, o caramba 4, o jogo vai, tipo, uma acelerada, assim, de violência e ação. Você fala assim, mano...
A ilha cara... é uma insanidade. A única coisa que salva lá é a luta com o cara lá, o...
Krauser? Não, como é que é?
Acho que é Krauser. Mano. É, acho que era Krauser o nome dele.
Da faca, briga de faca.
É, isso, puta, briga cara, de faca cara, mais épica. E assim, eu digo que o jogo é muito bom, né? Pelo menos essa parte final aí que eu tentei jogar recentemente, eu falei... Oh! Chegava na ilha, cara. Você, cara ah! Mas olha, eu digo que a sensação de você ver o cara da motosserra lá pela primeira vez...
Nossa, o do GameCube era o melhor.
É um desespero que não tem o que fazer.
O Cadu lembra dessa aí, que a gente desceu lá as escadinhas, aí veio o cara da... Porque eles mudaram isso no Play 2.
É,
no Play 2 mudaram. Você conseguia matar ele.
Nossa, no GameCube
a gente era foda. Tudo que era jeito e não rolava.
Caralho, a gente, na primeira versão do jogo, né, tipo, pô, a gente jogou granada, descarregou a espingarda, de tudo. O cara não morria de jeito nenhum. Aí no final a gente ainda foi pra faca ainda, aí ele matou a gente.
Ele era, entre aspas, um bucha, né? Porque, tipo, ele não era chefão nem nada, só era um cara, tipo...
Não, era... Não, tinha uns lugares no jogo que tinha vários ao mesmo tempo. Tinha o cara da motosserra e a mulher da motosserra.
Ah, mano, nossa, cara. Era aquele tipo de personagem que aparece, você fica tenso, você fala, puta merda!
Nossa, a hora que você ouviu o barulho de ligar a motosserra, você já falava, meu Deus, só corre.
Era correr.
Oi, mas o que é isto? Onde é que eu estou?
Ricardo! Estamos num podcast, Ricardo!
Num podcast? É assim que é um podcast por dentro?
Exato, Ricardo!
Incrível!
Estamos aqui para fazer uma coisa muito interessante!
Então?
Estamos fazendo um jabá!
Jabá? Que é isso?
O senhor não sabe o que é um jabá?
Não.
Eu acho que é muito brasileiro para o senhor entender. Mas jabá é a gente paga para alguém para a gente fazer propaganda do nosso produto, Ricardo?
Olha só! E quanto é que nós vamos pagar por isto?
Eu acho que esse vai sair de graça, Ricardo.
Ah, maravilha. Muito bom.
Mas a gente está aqui para falar do nosso podcast, Ricardo.
A culpa é do Bartolomeu?
Exatamente, Ricardo. Aquele nosso podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história.
Portanto, é subscrever o nosso podcast, é ouvir. E onde é que as pessoas nos podem ouvir, Tiago?
Vocês podem nos ouvir no Spotify, no iTunes ou no Google Podcasts. E nós estamos no YouTube também.
É, com bons links para aquilo que nós pesquisamos.
Maravilhoso, Ricardo.
Mas o que eu achava interessante no 4 era muito essa ideia de ele ser uma reinvenção do próprio Resident Evil naquela época, né? Você pensar, porque já era um jogo muito de ação e era muito arcade. Você matava os bichos caíam no chão assim e aí sobrava tipo uma luzinha que era um item. Assim.
Mas,
era
isso. Pelo amor de Deus, tem que ser isso! Tem que ser isso! Eu não quero jogar o negócio. Se eu quero realidade, eu vou jogar Call of Duty, cara. É Resident Evil, é pra você matar os caras e você mata um peixe que dropa uma pedra, que aquela pedra você vai pôr num relógio. Não é pra fazer sentido, porra!
Eu nem acho tão absurdo assim. Tipo, que nada impede que o cara tenha comido uma bala lá com
o tag
fechado.
Zumbi, porra. É um exato. Monstro. Nada impede que ele tenha comido sei lá, uma caixa de bala de shotgun, sabe, né?
É lógico.
mas eu achava muito foda na hora que você chegava no mercador e você falava, puta, agora vai ser a hora que eu vou comprar 500 mil munição de metralhador. Vamos.
Hello, stranger.
Vai, ó, ficou igualzinho.
Thank you.
What are you selling? Quando você matava ele, ele não aparecia mais.
Puta, é verdade. Eu tive que reiniciar o jogo.
E já tinha
feito
save, né?
É. Eu tive que reiniciar o jogo. Foi
triste aquela vez lá. Ah, mas o cara não tá aqui, mas a gente matou ele.
Tinha tipo 5 no mapa inteiro, né? Era tipo, sei lá, tinha que matar um novo chefão pra aparecer outro.
Aí eu já não lembro.
Não, são poucos, não tem muito.
Ah, não, eu digo assim, tipo, você matou, você vai ter que terminar o jogo com a tua pistolinha e é isso aí.
Já era, não vai ter upgrade, não vai ter nada.
Dificuldades do primeiro que eu lembro, porque a fita do Resident...
A fita do Resident parece que falou uma gíria.
Os caras jogaram Resident Evil em Super Nintendo, né? Tipo, versão falsificada.
Mas no Resident Evil 2, no Nintendo 64, é fita.
É,
então, porque era mais uma coisa que dificultava, porque você tinha que ter os cartuchos de save pra salvar. Então você gastou um no momento merda, puta, fodeu.
Puta, aquela época com os memory card, mano.
Era memory pack, né?
Que cada espacinho do memory card você tinha que pensar onde colocar.
Uhum.
Não é você igual fala, hoje que você tem 32 servers do mesmo jogo.
É, hoje tem nuvem, né, cara? Hoje tem nuvem.
E hoje tem a nuvem, né? Gigas e gigas de HD.
Eu lembro que era um... Tipo, era incrível comprar um memory card de, sei lá, 32 mega. Era uma baita capacidade.
Eu tinha uns de 8 mega só.
É, então, de 16 já ficava, nossa, 16 mega pra salvar.
Nossa, e quando corrompia os dados?
Ah, eu nunca tive memory card corrompido, cara.
Mentira,
eu sou uma pessoa abençoada. Nunca tive memory card corrompido.
É, é porque ele teve Xbox.
Não, caralho, tipo, deixa eu ver
isso, se você não tem. Muito bom, se você não tem PlayStation, você não tem memory card corrompido, né?
Eu tive PlayStation 1 e PlayStation 2. Eu sobrevivi sem memory card corrompida.
Se o Moro investigar sua memory card, não vai encontrar nada lá, então. Não tá corrompido, então.
Não, vai encontrar os meus saves intactos. Bons tempos de memory card.
Mas então, eu acho engraçado também que essas coisas que deixavam, por exemplo, Resident Evil antigos mais difíceis, que era, na verdade, limitação técnica do jogo, né? Igual você falou, tipo, ah, hoje em dia você tem save infinito. Tipo, beleza, porque dá, mas antes, tipo, save limitado, né? Que não era, talvez, só que os caras queriam foder o jogo. É que é tipo, ah, puta, não dá.
Hoje em dia tem tudo, tudo tem autosave, né? Você não perde 100%.
Sim. É, hoje em dia facilita muito, né?
Limitação de mapa também, se for de Resident Evil 2. Eu lembro que, mano, quando fui tentar rejogar, nossa, eu nem consegui, porque era difícil pra uma porra aquilo. Porque, tipo, mano, é realmente, tipo, você tem um cubículo pra andar com uma movimentação que é só pra cima e pra baixo.
Travadaça, né?
Exato.
Fala, caralho, tipo, eu não tô mais acostumado com essa porra, não.
Sim, exato. Você fala, caralho, como eu jogava isso antes, velho? Tipo, isso aqui é muito difícil. Vocês têm mais história de Resident Evil?
Ah, eu acho que eu queria dizer assim: o Resident Evil 1 remake no GameCube era muito bom.
E porque... esse era um remake mesmo.
Isso, esse era um remake mesmo. Era o jogo original inteiro remasterizado pra gráficos de GameCube, Play 2 e Xbox. Tipo, era inacreditável pra época, assim. Você fala, caralho, tipo, os caras mexeram na textura inteirinha do jogo, melhoraram drasticamente os gráficos e acrescentaram coisas à trama, sabe? Tipo, acrescentaram, tipo, como o jogo era travado na época, porque por limitações gráficas, de falas, várias coisas que foram descartadas na versão final, porque os caras não tinham como colocar no jogo, porque não tinha capacidade pra fazer aquilo, os caras pegaram e falaram, não, vamos aproveitar que a gente tem isso aqui já, tá guardado, vamos fazer essas cenas, fazer esses diálogos, é, acrescentar esse outro, essa outra criatura, muito foda pra época.
Ou seja, tipo, não era só que era um remake, era, tipo, era mais do jogo original que você não viu.
Sim, sim, sim. Era tipo, era o jogo inteiro original remasterizado, ainda além disso, extras que eles não puderam colocar no original.
Isso é da hora.
Limitações.
Aí entra, tipo, voltando o que você falou, é isso. Tipo, eles podiam fazer isso no Resident Evil 3, dá mais tempo e refaz o jogo, tipo, bonitão e relança, tipo, com a história original e expandido. Tipo, porque no final eles, é o que você falou, assim, até comentou, o jogo tá até menor que o original.
Eu vou ser sincero, a história do original eles melhoraram bastante. A história agora está muito mais bem concisa e faz muito mais sentido. É exatamente o ponto. É saber você botar essas duas coisas juntas, cara. É você saber melhorar a história e fazer a história mais consistente e manter elementos bons que vieram do original e trazer coisas novas para aprimorar isso, que foi o que eu senti no Resident Evil 2. No Resident Evil 2, eles mantiveram os elementos e fizeram uma história muito mais consistente. Tem pouquíssimas coisas no Resident Evil 2 que foram removidas nesse novo remake. Agora, nesse Resident Evil 3, era muita coisa removida.
É, assim, eu acho que o detalhe principal nesse aspecto é que você melhorando o roteiro, você dando mais consistência pros personagens daquela trama, não significa que você precisa descartar partes essenciais do jogo original. É isso que eu consigo entender. Tipo, parece que os caras falam assim, mano, vocês têm um ano pra fazer, faz. O que der, deu. O que não der, deixa quieto. E não é pra ser assim, não tem essa necessidade.
Até porque hoje tem recurso, né? Tipo, porque antes o que limitava era recursos. Tipo, hoje dá pra você colocar o que tinha em mais. Tipo, não é uma limitação que é, nossa, acho que esse jogo vai ficar muito grande. Tipo, qualquer plataforma hoje consegue, os caras conseguem produzir também.
Sim, hoje você consegue pôr pra baixar jogo de 200 GB aí pra você pôr pra ouvir, se quiser, pra jogar.
Pra ouvir.
Só ouvir, 200 GB. Só deixa lá.
Áudio-jogo. Nossa, só um disclaimer. Áudio-jogo pra mim é tipo Hugo, né?
Nossa, meu Deus,
Japa. Vai, toca o 9, toca o 5.
Caralho, muito bom.
Ai, como é que ele falava mesmo?
Cadê o remake de Hugo?
Ah, você se fudeu! Alguma coisa assim.
Nossa, que insuportável era aquilo. E muita enganação, né? Ah, eu tô teclando 9 aqui, não tá indo. Ah, você morreu.
É, uma pessoa que trabalhou comigo, mas quando eu era pequeno eu achava que era verdade.
Não, é verdade.
Nossa, cara.
E agora falta ranquear, né, os jogos. Que o Gordo disse que pra ele o 7 é o melhor.
Oi, não.
Resident Evil 6, o 5, é isso, né?
Isso, exatamente.
Ele disse que o 6, na verdade, não. Ele
é, o melhor. O 6 é o melhor de todos.
O 6 é o melhor. Talvez seja um dos melhores games já feitos na história da indústria. Foi isso que ele disse.
Não, vamos colocar palavras na boca dele. Ele falou que o 6 nem Resident Evil é porque ele tá acima disso.
Nossa. Isso, exatamente. Foi o que eu falei. Nada melhor que Resident Evil 6. Eu tenho uma tatuagem do Resident Evil 6 nas costas.
Nossa, já pensou?
O 6.
Já tá sempre pronto até, né?
O buraquinho do 6 nem fala onde é.
Não, mas o 5 e o 6 eu não joguei, já achei ruim, só bem nos vídeos.
Eu joguei...
O 6 eu joguei e é ruim.
É ruim, também. Eu tentei jogar o 5.
O 6 é pior que o 5, na minha visão.
Cara, qual dos dois que é o Chris dando murro numa pedra pra pedra andar, velho?
É o 6.
É o 6, mano. Mas então, eu não me importo, por exemplo, de se você for fazer um jogo assim que sai totalmente do survival horror, é você criar um spin-off, horror. Sabe? Cria, sei lá, Resident Evil, não sei o quê, Comando, que é um mais de ação estilo Resident Evil. Não tem problema, mas...
É o 5.
É, então, é ridículo. E aí você tem... Aí você cria, você mantém essa essência do Resident Evil no, na linha original e cria spin-offs. Se o spin-off der certo, o pessoal curtiu, você cria uma outra linha.
Tanto cara. É, Gordo, que, por exemplo, a série Revelations podia ser esses spin-offs mais ação, por exemplo. Mas não, a série Revelations é o jogo mais original. Isso não faz nenhum sentido.
Ah, cara, sei lá.
É tudo canônico.
Os 5 e os 6 foram pra um caminho muito de ação, enquanto, tipo, Revelations 1, tipo, porra, é bem pé no... O 2 não, é um pouquinho menos, mas o 1 é bem mais pé no chão, assim, bem mais pro terror. É muito doido isso. O Resident Evil Revelations 1 foi da hora pra época. Eu falei assim, caralho, olha isso, pô, os caras... Porque depois do 6, né, você já fica com o pé atrás qualquer coisa que é Resident Evil, né? Só...
É, o Revelations só... eu nem joguei ainda. Eu só vi uns vídeos, eu falei,
Não, o Revelations 1 e 2, eu vi uma promoção do dia desses, acho que foi, não sei se foi na PNSN, eu vi uma promoção desses que eram os dois juntos, com um preço bem legal até, tava na promoção, tava por menos de R$80 os dois, e é uns jogos bem legais, são jogos bons, assim, jogos com uma história legal, acrescentam coisas pro canônico da franquia e tudo, e eles têm muito essa ideia de ser, como eu posso dizer assim, eles são uma jogabilidade de Resident Evil 4, só que com você podendo se movimentar, que é a coisa que é a única coisa que o 4 não faz, né? Pra deixar um pouquinho difícil, né? Porque senão, né? Se com aquelas multimetralhadoras, bazuca, caralho, a 4, se ainda pudesse andar atirando, meu Deus do céu, era um frenesi, né?
Mas o 7, por exemplo, eu achei bem legal, apesar de eu ter travado.
O 7 é o que eu menos joguei. O 7 não me apeteceu em nenhum momento, assim. Eu olhei e falei assim, puta, mano, isso não é pra mim, assim. É um jogo muito, tipo, que é muito terror, pouca ação, sabe?
Mas aí é
mais é, isso é pra estilo, você, né?
Tipo, então.
Então, tipo, esse é o estilo, né? Jogo, porque o Resident Evil 1, né? Não é um jogo só de terror, é um jogo de ação. Porque aquilo que não, você atira, tem espingarda, metralhadora, tem umas partes com os mestrão. Tem um pouco de ação ali, mas...
Ah, mas no 7 também tem. É que eles levaram o horror um pouco mais pra frente, né? Ele é um pouco mais lento.
Eu joguei o começo do 7 e achei, assim, tipo, muito... Ah, tipo, não é pra mim.
O começo você quase não enfrenta nada. Mais pra frente você começa a enfrentar um monte de coisa.
Mas eu acho extremamente válido a ideia, porque, assim, primeiro que dá uma revitalizada boa na franquia, e mostra, primeiro, que, tipo, em segundo lugar, né, porque isso eu pensei primeiro, né, em segundo lugar, que tem espaço pra você fazer mais pro terror. Tem gente que vai gastar dinheiro e vai comprar.
Eu sou esse caso, porque todo jogo que é desse estilo eu adoro, cara.
E tem os rumores de que o Resident Evil 8 vai ser no estilo do 7.
Eu acho que
falta fazer o terror cômico ainda no Resident.
Ah, não, mas ó, o 4
da girafa. Mas tem!
O 4.
Ok.
O 4 tem umas partes bem escrachadas, assim, porque o Leon no 4 ele é bem.
O Leon?
O Leon.
Isso, perfeito.
Imaginando o técnico Leão.
O Leão, no 4, ele é bem bonachão, assim. Ele é bem descarado, assim. Então,
mas ele não conta piada, por exemplo.
Pô, eu acho que ele conta várias piadas no jogo, pô.
Fala uma.
Puta de cabeça, você não vai lembrar, mas a parte que ele enfrenta aquele cara careca, que depois vira um mestrão, que eu não vou lembrar o nome agora, ele faz várias tiração com ele, por causa da aparência dele, por causa das tatuagens, por causa da roupa.
Então você tá dizendo que as pessoas só estavam atacando o Leon porque ele era o escroto.
Talvez. Eu acho que procede.
Talvez.
Ele era metido engraçadão, babaca.
Metido engraçadão, porque o cara é um gringo. Imagina você tá aí no Brasil, chega um gringo, todo loirinho, e começa a zoar da tua cara e bababá. Você vai falar o quê? Mata-lo, hijo de la puta!
Certeza. Eu acho que seria a minha reação.
Ali está!
Ali está! Aí um cara lá, você chama um cara, ô, mata aquele gringo ali, põe um saco na cabeça e pega essa serra elétrica, vai lá. O pessoal só tava se defendendo, cara.
Você descreveu o Brasil de hoje, na verdade.
É, meu amigo.
Nossa, tá resolvido. Eu acho que esse, na verdade, é o plot que tá escondido no Resident 4.
Evolução da humanidade.
Evolução é uma questão aí meio controversa.
Então, basicamente, Resident Evil 4 é uma representatividade dos países que foram colônias tentando impedir o imperialismo americano de chegar em suas terras e eles só estavam se defendendo.
Nossa, só tem um porém, porque se passa na Espanha, né? Só tem esse porém.
Não é na Espanha, não é na Espanha.
Não?
É na Europa só, não é?
É, não é na Europa, eu tô...
É na Europa, no país que foi no lugar que foi espanhol, mas não é na Espanha.
Pode ser a Catalunha.
É, País Basco.
É País Basco. Não é Espanha.
Ok.
Ok. Tá bom, a gente entendeu que você é separatista. Tá bom, valeu.
Não, na Espanha mesmo, pô. Toda verdade.
Caralho. É. Pô, o cara tá na Europa, os caras falam em espanhol, é aonde,
pô? Mano, é Resident Evil 4, cara, não é pra fazer sentido, caralho.
É na Áustria, né? É uma
vida espanhola
na Áustria. Faz todo sentido, caralho.
Ai, ai. Poxa vida.
Mas se fosse uma colônia espanhola?
Ah, poderia ser. Poderia ser.
Espanhol. Tem que ser Residente do Mal.
Bom, vamos encerrar então. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje, gente. Bom, sugestões pra vocês curtirem, fazerem coisas na pandemia. Gordo, tem alguma?
Olha, eu recentemente vi uma série que eu não esperava que ela seguisse pro lado que seguiu. É a série da Netflix chamada The Good Place.
Nossa,
eu
é muito boa.
Eu fiquei muito impressionado, a série é muito boa. Eu não sabia nada sobre a série. Melhor e assim. Se você não sabe nada sobre ela, assista, porque ela...
É bem da hora
ela...
mesmo.
É bem boa, gente. Eu gostei muito.
Eu defino ela como uma série de almoço, tipo, ela é aquela série pra você ver... Ah, quando você tá almoçando,
20 não
minutinho. Dá muita bola, exato. Só que ela vai... Tipo, o plot dela melhora bastante. Eu achava que... Começou, você acha que a série é bobinha, não vai dar nada então, mas ela...
É, o final da primeira temporada é foda, né? O final da primeira temporada exato. É foda.
Já deu spoiler, já criou a expectativa do pessoal, já.
Vai, mais alguém?
Ah, eu tenho pra indicar uma série... na Netflix recentemente, The English Game. É da hora, ela fala do começo do futebol na Inglaterra. É bem da hora, porque ela mostra muito como foi a junção das escolas que tinham na Inglaterra, porque cada... É muito louco isso, porque assim, é o tipo de coisa que você não sabe porque ninguém te explica a história do futebol, né? E eu fui pesquisar depois de ver a série, né? E a série, ela tem muita coisa que é baseada em fatos históricos, né? E algumas coisas, assim, romantizadas, mas os personagens estão lá, eles existiram mesmo, e eles fizeram uma maior parte do que tá ali. Que é o quê? O futebol na Inglaterra, no final do século XIX, cada escola, cada dessas universidades jogava com as suas regras. Aí tiveram que juntar os caras, falar, não, vamos juntar aqui, fazer um campeonato e vamos definir essas regras. E aí eles criaram a Associação de Futebol da Inglaterra, que é a criadora da FA Cup, que existe até hoje, que os caras jogam a final em Wembley. Ou seja, essa porra tem quase, sei lá, 130, 140 anos de competição direta, sem parar.
É e aí... O americano também é a mesma coisa. Jogavam as universidades entre si, cada um com umas regras.
Na verdade, não. Do futebol americano que eu sei... Quer dizer, pode ser. É que não tem uma meio termo aí.
É, que quem... Isso eu ouvi o livro falando. Como é que chama?
O Bira.
Isso, o Biratão Leal. Era alguma coisa assim.
Mas da hora, Cadu. Essa era uma série que eu, tipo, tinha visto, mas não sabia saber porque fiquei com o pé atrás, mas...
E é uma série com boa, poucos então. Episódios, né? E ela, tipo, é muito legal porque ela mostra muito o contexto histórico, porque assim, como era um esporte que foi criado, ele já era antes do povo, mas ele foi criado por essa elite de nobreza das universidades, e eles não queriam meio que perder a essência desse jogo de cavalheiros pra o povão jogar, porque você começou a fazer o campeonato, né, então cada... lugar, a começou a jogar a gente de tudo que é lugar no time, né? Os caras começaram a pegar uns brutamontes, pegar uns caras habilidosos, pegar uns caras lá na fábrica. E aí isso começou a dar treta na própria instituição dessa associação. E aí mostra como os caras tiveram que lidar com isso para poder fazer o esporte ficar interessante pro público e ao mesmo tempo interessante para quem administrava aquela organização, né? Então é bem interessante isso. E é do cara que fez o Downton Abbey. Ele é bem muito bom em trabalhar essa ideia de mostrar diferentes perspectivas da sociedade inglesa em várias regiões, em várias comunidades, em várias classes trabalhadoras, assim por diante. É bem interessante.
Muito bom.
Maravilhoso.
Muito bom. Eu vou indicar uma também da Netflix, que é o Tiger King.
Ah. Maravilhoso! A gente tem que fazer um episódio só sobre isso, cara.
Muito bom. Muito bom.
Eu preciso. Esse é bom.
Eu fecho o V pra gravar. Não vi ainda, mas eu vejo.
É a melhor série dos últimos anos, cara.
Eu não sei nem como explicar, mas
você não explica. Assiste.
Você começa vendo despretensiosamente, no final você vai chegar até o final e ver até o extra.
E vai chorar.
Quando você vê o extra, você pergunta, o que aconteceu aqui, cara? É tipo o Brasil. Cara, essa série é a representação do Brasil de hoje. É isso aí que eu tenho pra falar.
Tipo o Brasil é uma afirmação ousada.
Você vai entender o que ele quer dizer.
Rapaz.
Assiste. É Brasil aquilo ali, cara.
Sim.
Japa, tem alguma sugestão?
Cara... Depois o Tiger King, acho que eu...
Não tem mais moral pra falar.
Melhor deixa eu terminar assim.
Esqueci o nome em português. É Máfia dos Tigres.
Máfia dos Tigres, isso.
Beleza. É isso, então?
Isso aí. É isso. Valeu.
Da hora. Valeu, galera. Falou.
Tchau.
Ei.
Quem?
Falou, tchau.